Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional como instrumento de política externa. É uma pesquisa, um estudo realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A gente vai falar um pouquinho sobre cooperação internacional ao desenvolvimento, quer dizer, o papel do Brasil, como ele se insere nesse contexto, questionar essa questão, né, apesar de ser um país em desenvolvimento, ainda com problemas socioeconômicos, ajudar outros países, mesmo tendo estes problemas internos, quer dizer, quais são os interesses aí nesse tipo de ação do Brasil. Uma pesquisa busca contribuir então com esse debate por meio de uma análise inédita acerca dos padrões de alocação de gastos com projetos de cooperação técnica realizados pelo Brasil entre os anos de 2000 e 2016. E eu vou conversar com o autor do estudo, doutorando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Laerte Apolinário Júnior. Bom dia, Laerte, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos e a todas que estamos ouvindo.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto, que me chamou a atenção quando eu li, né, vendo aí as teses recentemente apresentadas. Achei importante a gente discutir o assunto, explicar um pouco para o nosso ouvinte como é que funcionam esses mecanismos de ação. Né? A gente pode começar, por exemplo, explicando o que é um CID, né? Essa cooperação internacional para o desenvolvimento, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam mergulhar na discussão, aí a gente entra nos detalhes. Laerte.
Claro. Bom, Roxane, em termos muito gerais, a cooperação internacional para o desenvolvimento, ela compreenderia ações e atividades desenvolvidas no intuito de promover o desenvolvimento em outro país ou em outra região, né? Podendo ser de origem pública, quando realizada por estados ou entidades subnacionais, ou privada, quando realizada por ONGs ou mesmo empresas, né? O exemplo clássico, assim, em termos históricos, seria justamente o Plano Marshall, né? Então, um projeto desenvolvido no contexto pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos para promover e auxiliar a reconstrução do continente europeu arrasado pelo conflito.
Agora, qual foi o papel do Brasil nessas ações? Quer dizer, recebia, ajudava, auxiliava. Como é que é? Vamos encaixar então o Brasil também nessa história e especificamente aqui nesse contexto da América Latina.
Olha, Roxane, é interessante analisar o papel do Brasil nesse regime, porque a gente percebe que o país, ele ocupa uma posição dual, né, nesse campo. Como você colocou, né, ao mesmo tempo em que o país historicamente foi um receptor de recursos, né, e continua sendo até os dias de hoje, o país também se coloca como um provedor de cooperação. E isso não é de agora, né, isso vem desde os anos 70, ainda sob a ditadura militar, né? Então, o Brasil atuaria nesse regime principalmente pelo provimento de cooperação técnica, né? Ou seja, a transferência de práticas, de conhecimento, de know-how e de políticas para outros países.
Isso de quanto tempo para cá? Porque o teu estudo fixou, foi buscar dados entre 2000 e 2016, é isso?
Isso, eu estou analisando especificamente um contexto mais recente, né? Basicamente dos anos 2000 para cá.
De 2000 para cá tem sido diferente? Quer dizer, nas últimas décadas isso aumentou, isso diminuiu? Como é que foi esse processo até chegar nesse período que você analisou?
Olha, a gente percebe, analisando os dados, que as primeiras medidas, né, como eu coloquei, realizadas nesse sentido, tem sua origem lá nos anos 70, né? Então a gente teve ali um início desse processo nessa década, mas depois uma certa desmobilização, né, do país nesse campo, principalmente nos anos 80 e 90, mas um ressurgimento, por assim dizer, ao longo das últimas duas décadas, né? Então, especialmente ao longo dos anos 2000, especificamente na primeira década ali do século 21, nós identificamos, então, um aumento de recursos e de atividades realizadas pelo país nesse sentido.
Aí chegamos então nesse período de 2000, de 2000 para 2016. Então tem um padrão nesse período. Vamos falar aqui como é que você foi buscar esses dados. Uhum. Explica um pouco para a gente.
Bom, Roxane, primeiro em relação ao objetivo assim, né, do levantamento desses dados, né, a ideia é que eu estava querendo não apenas fazer uma análise descritiva, né, tentando apenas analisar o crescimento dos dados, mas tentando fazer uma análise inferencial, tentando correlacionar esses dados com outras variáveis, tentando explicar por que que o Brasil realizaria esses esforços, né. Então, nesse sentido, pegando dos anos 2000 para cá, eu basicamente estou utilizando gastos em projetos de cooperação técnica brasileira, e esses dados foram obtidos junto à Agência Brasileira de Cooperação, né? Então, basicamente, esse é o escopo temporal da pesquisa, como você colocou, vai de 2000 a 2016. Em relação à tendência, né, um aumento, né, dos volumes gastos com cooperação, especialmente ali durante o segundo governo do Lula, né? Então, especificamente de 2006 a 2010, e depois há uma queda nos gastos de 2010 até 2016, né? Que é o período que eu estou analisando.
E que padrão é esse? Quer dizer, que tipo de ajuda, basicamente? Você fala em cooperação técnica, né?
Sim.
São projetos de cooperação técnica. Então, o que que você encontrou? O que que está nesse cenário?
Bom, Roxane, como você havia colocado, né, por que que um país forneceria cooperação no cenário internacional,
sim,
mesmo tendo problemas domésticos, né? Bom, por incrível que pareça, esse é um debate, é um paradoxo que surge não apenas em relação aos países em desenvolvimento, mas em relação a todos os países do mundo, né? Basicamente, se nós olharmos a história, em qualquer país do mundo, sempre ocorreu esse debate, né? Por que que nós estamos ajudando outras populações e outros países, né? Então, com esse paradoxo em mente, uma literatura específica, ali na intersecção entre a economia, a ciência política e as relações internacionais, tentou jogar luz sobre esse debate a partir da análise dos fluxos de cooperação, né? Então, basicamente, essa literatura estrutura essa discussão em torno de dois modelos: o modelo dos interesses do doador e o modelo das necessidades do receptor. A ideia é que seria um pouco no sentido, olha, por que que um país faria isso? Então, vamos tentar seguir o dinheiro, né? Ou seja, vamos tentar relacionar esses fluxos de ajuda com variáveis referentes aos interesses econômicos e políticos do país no cenário internacional e variáveis referentes às necessidades do receptor. E é basicamente isso que eu estou fazendo em relação ao Brasil, né? Essa é uma literatura historicamente voltada para os países desenvolvidos, né? Os ditos países do norte global. Eu tento fazer isso analisando a atuação de um país em desenvolvimento nesse contexto, no caso, o Brasil.
Esse tipo de ação vem desde a solidariedade ou esse trabalho de esforço de auxílio entre os países, especialmente na América Latina, até impor sua influência regional, conquistar influência, interesses geopolíticos, interesses econômicos, tem um pouco de tudo?
Eu diria que tem um pouco de tudo, né, Roxane? Acho que é difícil desassociar esses interesses quando nós falamos em cooperação, né? Embora a primeira imagem que vem à mente seja justamente a ideia da solidariedade, como eu coloquei, dificilmente a gente consegue desassociar essa solidariedade de interesses pragmáticos, né? Ou seja, ninguém seria altruísta por si só pensando nas relações internacionais. Então, como eu falei, historicamente, ao se analisar esses fluxos de cooperação realizados pelos países desenvolvidos, nota-se basicamente a relação desses fluxos com interesses econômicos e políticos desses países no cenário internacional. E como eu falei, eu estou tentando analisar os fluxos brasileiros nesse sentido. Então, eu tentei relacionar, por meio de modelos econométricos, né, os fluxos de cooperação brasileiros nesse sentido, com variáveis referentes aos interesses econômicos do Brasil no cenário internacional, como fluxos de comércio e de investimentos, variáveis políticas, como apoio desses países em organizações internacionais, em relação ao Brasil, e variáveis referentes às necessidades desses países, né, como indicadores socioeconômicos e institucionais. Então, esse foi um pouco o que eu tentei fazer nessa pesquisa.
Eu vou pegar só como um exemplo, e você me corrija se eu não estiver certa, mas se encaixa nesse do que a gente está discutindo aqui, que são aqueles empréstimos subsidiados via BNDES para obras e projetos fora do Brasil. Né? Foi muito questionado, não só os volumes, mas a motivação para isso. E o Brasil, nesse sentido, ele deu verba, subsidiou, portanto, via BNDES, mas também deu cooperação técnica em vários projetos em outros países. É disso que a gente está falando?
É disso que a gente está falando, Roxane. Eu estou analisando, no caso, na pesquisa, especificamente a cooperação técnica, que seria, então, a variável dependente do estudo, por assim dizer, né? Falando em termos de desenho de pesquisa. No entanto, eu estou tentando analisar também se haveria uma relação da cooperação técnica com essa cooperação financeira, né? Que seria basicamente, como você colocou, esses empréstimos realizados via BNDES para exportação de serviços de empresas brasileiras, né? Especificamente nas últimas décadas. E eu acho uma relação positiva entre essas duas variáveis, né, controlando para todas as outras. Que, apesar do discurso de que a cooperação técnica seria isenta de interesses materiais, eu encontro uma relação, né, justamente com essa cooperação financeira, mas não só em termos econômicos, como também com fluxos de exportação. Né?
Então, é bom para o Brasil, é isso? Quer dizer, essa relação seria positiva?
Bom, é um pouco complicado analisar em termos de preto no branco, se é bom ou se é ruim, né? Basicamente, eu estou tentando aqui analisar esses fluxos e basicamente tentando identificar os determinantes de alocação desses recursos, né? Para onde que esses fluxos estão indo.
Certo.
E o que eu identifico é que haveria uma relação entre o fornecimento de cooperação técnica e interesses políticos e econômicos, né? Então, como eu coloquei. Eu identifico essa relação com interesses comerciais, né, especificamente exportações e investimentos, mas também com interesses políticos. Né? Então, eu acho uma relação entre o fornecimento da cooperação e o apoio do país receptor dessa cooperação em organizações internacionais, como principalmente o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Então, eu tento relacionar a cooperação com o apoio desses países nessas organizações. E, do outro lado, eu analiso os indicadores socioeconômicos desses países, né? Então, eu também encontro uma relação negativa, no caso, com o nível de desenvolvimento nesses países. Então, o que quer dizer é que, de fato, os países mais pobres e mais necessitados estariam recebendo esses fluxos, né? Então, o que, em alguma medida, corroboraria o discurso de interesses mútuos dessa cooperação sul-sul, né? Dessa cooperação realizada por países em desenvolvimento, em que tanto os interesses do provedor da cooperação quanto as necessidades do receptor da cooperação estariam sendo contemplados.
É, de fato, uma troca de interesses, nesse sentido, em vários níveis, mas é uma troca de interesses, inclusive aumento de influência e auxílio, como você disse, em organismos internacionais. Muito bem. Eu conversei com o Laércio Apolinário Júnior, doutorando no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sobre a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional como instrumento, né, de política externa. Muito obrigada por tratar desse tema aqui. Claro, a gente fez tudo, né? Compilou, juntou várias informações que você estudou, obviamente, numa entrevista de pouco mais de 10 minutos, Laércio, mas espero ter conseguido tratar desse tema para o nosso ouvinte, ok? Muito obrigada, claro, por sua atenção.
Eu que agradeço, Roxane. Muito obrigado.